Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Os últimos programas da série 180 anos do Senado Brasileiro mostraram dois momentos cruciais da vida do Império no século XIX, a Guerra do Paraguai e a abolição da escravatura. Hoje chegaremos ao final do período imperial com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Como se deu a proclamação e a participação dos senadores no episódio é o que você vai saber agora. Música. 67 anos se passaram desde a independência do Brasil do domínio português em 1822. Neste período, o país viveu sob o regime monárquico e, em grande parte do tempo, desde 1840, sob uma monarquia parlamentarista. A Constituição, outorgada em 1824 e reformada em 1834 durante a regência Trina permanente, permaneceu a mesma. A monarquia foi o período de consolidação do Brasil independente e, principalmente, o imperador Dom Pedro II enfrentou guerras internas e externas. A Guerra do Paraguai e a abolição do trabalho escravo são considerados dois fatores cruciais no desgaste e posterior queda da monarquia, que deu lugar à República em 15 de novembro de 1889. A abolição da escravatura afastou do imperador a elite rural, que se sentiu prejudicada por não receber indenizações na libertação dos negros. A Guerra do Paraguai gerou uma grande insatisfação no exército, que não se sentia valorizado. Aliado a isso, monarquia e Igreja Católica entraram em choque em 1872, quando dois bispos, Dom Vidal de Olinda e Dom Macedo de Belém, resolveram seguir as orientações do Vaticano e punir os religiosos ligados à maçonaria. O problema estava em dois pontos. O primeiro é que, como a Igreja era submetida ao imperador, nenhuma ordem do Papa era cumprida sem o consentimento de Dom Pedro II. O outro é que, entre os líderes do Império, havia vários maçons. Dom Pedro pediu a Dom Vidal e Dom Macedo que suspendessem as punições, mas não foi atendido. Os dois foram condenados a 4 anos de prisão. Ficaram presos até 1875, quando foram soltos por interferência do Duque de Caxias. Ao final do episódio, a simpatia da Igreja pela monarquia brasileira estava comprometida. O professor do Instituto de História da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa, acrescenta que a República também não aceitaria a mistura entre Estado e Igreja e que a separação das duas instituições já era um fato em curso em vários lugares do mundo.
Desde a Revolução Francesa e principalmente a partir das ondas revolucionárias da primeira metade do século XIX, foi se cristalizando a ideia de que religião e Estado não podem ser definitivamente a mesma coisa. Quer dizer, é um processo de laicização da política, de tornar laico, de tornar leigo o Estado contemporâneo. O Brasil entrou atrasado nisso, mas a República, até por definição, não poderia estabelecer ou não poderia aceitar a existência de uma religião oficial. Até porque os republicanos históricos, e principalmente os republicanos que fizeram o golpe de 15 de novembro de 1889, eram positivistas. Então jamais aceitariam a permanência do padroado, quer dizer, a ligação da Igreja Católica ao Estado brasileiro.
O professor Walter Costa Porto, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, acrescenta ainda a falta de um sucessor para Dom Pedro II como outro fator que contribuiu para a queda da monarquia.
Então essas três questões se uniram para derrubar. E evidentemente havia uma repercussão muito grande nas discussões no parlamento. Eu acrescento sempre uma quarta questão: a falta do sucessor. Só tinha filha, casada com um homem que era detestado. Na verdade, achavam que ele é que ia governar, e falando meio francesado e tudo. E então eu acho que essas três grandes questões e essa quarta, aí foi na Câmara, foi a grande discussão. É óbvio que houvesse uma repercussão de todas essas grandes questões que afetaram o Império, esta queda do Império, que a Câmara se refletisse pelo seu diálogo, pelas suas discussões.
E a professora Mônica Dantas, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, explica o sentimento dos militares após a Guerra do Paraguai.
Se fortalecem na Guerra do Paraguai e depois se veem profundamente desprestigiados, digamos assim, enquanto grupo, enquanto instituição, já que, apesar do Dom Pedro ter colocado aquela questão ou Caxias ou gabinete Zacarias, ou seja, questão militar versus questão civil, e ter sido profundamente criticada no Conselho de Estado por fazer isso, porque deveria ser, a predominância deveria ser sempre civil, os militares se sentem responsáveis por ter ganho a Guerra do Paraguai. E querem uma representação, um poder que seja equivalente a isso. E a tônica do Império é eminentemente civil.
A atuação dos republicanos, que ganhavam cada vez mais aliados em todo o país, aproveitou os diversos pontos de desgaste da monarquia para difundir suas ideias. Assim, o Manifesto Republicano, a Convenção Republicana de Itu e a militância do Clube Republicano foram eventos decisivos para a mudança do regime. A fundação do Partido Republicano Paulista, em 1873, garantiu a eles a representação formal na Assembleia Geral. Um dos pontos de maior reivindicação dos republicanos no Senado era a questão da maior autonomia para as províncias, ou seja, a transformação do país de Estado unitário em Estado federal. Esta autonomia estava, sobretudo, na direção política das províncias, que com a República passaram a se chamar estados e a eleger os seus presidentes, hoje governadores. O professor Octaciano Nogueira fala sobre o assunto.
O Brasil era um estado unitário, passou a ser uma república federativa. Isso aí já é uma revolução. Por quê? Porque os presidentes de província eram nomeados pelo imperador, pelo ministério, e eles passaram a ser eleitos. Nós adotamos um modelo americano de uma autonomia muito grande para os estados federados, a tal ponto que a União só podia legislar sobre eleições federais. As eleições estaduais, a legislação era, como nos Estados Unidos, estadual.
O senador Marco Maciel, do PFL de Pernambuco, explica que, embora a federalização tenha sido instituída por decreto, a população queria a mudança. Segundo Maciel, até mesmo os monarquistas desejavam a federalização. Porém, por não ter havido uma conscientização maior sobre o tema, a federação brasileira já nasceu fraca. Segundo o senador, nunca houve no Brasil um pacto federativo.
Éramos um estado unitário e se transformou em estado federal por um decreto, o decreto de Deodoro. Isso não quer dizer que não houvesse, como eu disse ainda há pouco, uma forte vontade de que o Brasil fosse um estado federativo. Mesmo os que defendiam a monarquia, eles queriam que o Brasil fosse uma monarquia federativa, porque o tamanho da extensão do nosso não pode ser governado por um governo central, muitas vezes distante do sentimento dos cidadãos, muitas vezes desconhecendo as peculiaridades regionais, etc. Então, mas o fato de ter nascido assim de um estado unitário fez com que a federação já nascesse fraca, porque não houve um pacto nesse sentido. Assim, se fala muito em pacto federativo no Brasil, mas formalmente nunca houve esse pacto, a não ser que se admita que o pacto foi o momento da Constituinte de 1891. Como não houve essa consciência de estados distintos que estavam em processo de associação, a federação nasceu, a meu ver, fraca.
A proclamação da República foi um movimento de troca de elites, como explica o professor Vamiré Chacon, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Segundo Chacon, o que aconteceu em 15 de novembro de 1889 foi uma substituição no poder do primeiro pelo segundo escalão da monarquia.
Do ponto de vista propriamente estrutural, não mudou praticamente nada. Do ponto de vista pessoal, o que houve foi uma rotação do primeiro escalão para o segundo, ou substituição do próprio segundo escalão por republicanos positivistas, que eram ainda mais autoritários, mais centralistas.
O professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, concorda que as práticas políticas continuaram sendo as mesmas.
Vale para Prudente de Moraes, vale para Campos Salles, vale para Rodrigues Alves, vale para Afonso Pena. O Brasil mudou de regime político, mas não mudou de práticas políticas e de organização econômica. Embora, evidentemente, a escravidão tivesse sido abolida um ano e pouco antes da proclamação da República.
Para Octaciano Nogueira, a proclamação da República foi a primeira grande transformação institucional do Brasil. Uma mudança que alterou várias situações no cotidiano político e institucional do país.
Mudamos a forma de Estado, mudamos a forma de governo, mudamos o sistema político. Tudo isso foi mudado num golpe só. Nós éramos uma monarquia, passamos a uma república. O poder era transmitido por hereditariedade, passou a ser transmitido por eleição, por escolha. Por muito manipuladas que fossem as eleições, havia disputa. Tivemos um arremedo de parlamentarismo no Império e passamos a um presidencialismo, com poderes tão fortes teve o presidente quanto tinha o imperador. Além do mais, nós éramos um Estado que tinha uma religião oficial, não era um Estado leigo. Passamos a ser um Estado leigo. Éramos um regime com práticas parlamentaristas, passamos a ser com práticas presidencialistas. Então, veja que nós mudamos forma de Estado, forma de governo, regime político, só não mudamos o sistema eleitoral. Só vai ser mudado em 32. Veja como a resistência à mudança, no caso do sistema eleitoral, é muito grande.
O professor de Direito da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto, concorda com as mudanças e acrescenta que houve uma grande transformação no processo eleitoral, embora o sistema, chamado de distrital, tenha permanecido o mesmo. Costa Porto faz um relato das mudanças no Império até chegar à República.
Até 81, era um processo em 2 graus, era eleição indireta. Quando chega 81, eles têm a grande lei Saraiva que faz a direta. Havia também a questão da renda, era exigida uma renda para que se votasse. No Império também houve umas tentativas, voto por círculos, 1855, círculo de 1, ou distrito de 1. Quando chega em 60, eles fazem distrito de 3. Quando chega em 75, eles fazem o voto de 3 nomes, só pode indicar 2, é o voto limitado. Quando chega em 81, é o voto normal, volta. Quando chega na República, a República estabelece inicialmente um processo, mas em 1904, eles fazem o distrito de 5 nomes, só pode votar em 3. E pode carregar os votos num só. E o voto era cumulativo e limitado. Isso vai até 1930.
Vamiré Chacon explica que as lideranças políticas da monarquia estavam marcadas negativamente pela opinião pública e muitas delas se afastaram da política e até mesmo do país.
O Visconde Ouro Preto foi o último primeiro-ministro do Império, renunciou à política e preferiu viver os últimos anos no exílio. Silveira Martins, outro tanto, tendo retornado ao Brasil através do Rio Grande do Sul, engajados numa campanha política insurrecional, na qual terminou derrotado e obrigado mais uma vez ao exílio. Outros, como Barão de Penedo, nem sequer participaram mais de política. Foram para o alto exílio e lá se encarregaram de passar bem ou mal seus últimos anos. Os que ficaram no Brasil, as grandes lideranças monárquicas provinciais, essas se afastaram.
O Senado sofre com a proclamação da República uma mudança profunda em sua estrutura. A Casa, que era vitalícia, passa a ter mandatos fixos de 9 anos. E o Senado adquire a condição de Casa dos Estados, com a transformação institucional do país, que agora passa a ser uma federação. Esta mudança era uma introdução do modelo norte-americano de Senado representando os estados, independente da população de cada um, como explica o professor Estevão Rezende Martins.
A República introduz o mecanismo tradicional da experiência dos Estados Unidos. A composição territorial dos Estados Unidos também se fez por crescimento sucessivo por áreas de adesão. E essas áreas de adesão tinham, digamos, características que precisavam ser representadas de forma que se guardasse uma proporção ao tamanho do país, mesmo que a população estivesse toda concentrada, como é o nosso caso, mais ou menos até hoje, na faixa litorânea. Se fosse só a representação popular, haveria imensidões do país muito mal representadas. Então, o Senado passa a ser a representação da história da formação do território brasileiro, ou seja, o espaço da província representa uma unidade que tem voz equivalente a outros que já tinham uma longa tradição de ser coautor das decisões.
Assim, o número de senadores, que antes era definido de acordo com a população das províncias, agora passa a ser de 3 para cada estado. A mudança, na visão do professor Estevão Rezende Martins, aumenta a qualidade da representação política.
Ora, há uma mudança substancial. Primeiro, ele deixa de ser vitalício. Isso já é um fator, digamos assim, uma subida qualitativa na composição democrática da representação política no Brasil. Na mesma hora, isso é a tal ponto que isso depois vai ser suprimido pelo Getúlio, porque ele não quer uma segunda Câmara que o atrapalhe. Já a primeira atrapalhar, eu imagino 2.
A participação do Senado como instituição na proclamação da República foi pequena. O que houve foi uma movimentação grande de senadores influentes junto ao imperador Dom Pedro II. Era apenas uma parte dos senadores que participava dessa roda de pessoas influentes, como explica a professora da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas.
Então, há que se pensar sempre o Senado, um tanto quanto dividido entre uma parte desses senadores, que são, sem dúvida nenhuma, os principais políticos do século XIX e que vão aparecer como conselheiros de Estado, como presidentes de gabinete ministerial, como ministros, como os principais polemistas, e, de outro lado, um grupo de senadores que tem uma voz política muito pequena, que são esses exilados na Sibéria.
A dissolução do Senado vitalício foi um dos primeiros atos do Marechal Deodoro após a proclamação da República. O primeiro Senado republicano começou a funcionar somente em 5 de junho de 1891. No próximo bloco, os momentos anteriores à proclamação da República, as tensões do gabinete de ministros.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.